um tema constante, atual, são as diásporas contemporâneas, pensar estratégias de comunicação sobre esse tema. É a proposta do Fórum Internacional, primeiro Fórum Internacional, que tem como tema Fronteiras Cruzadas, o desafio de comunicações diante das populações em deslocamento. São convidados do Brasil, convidados de várias partes do mundo, envolvidos que enfrentam esse problema, não é? Na América Latina, África, Oriente Médio, com o intuito de, então, avançar, cruzar as fronteiras, falar, né, desses movimentos sociais e tentar entender por que que, muitas vezes, né, a comunicação é errada sobre o tema, a forma como os governos tratam e essas sistemáticas expulsões e violações de direitos humanos, né? Quer dizer, essas pessoas que fogem de situações de conflito, de guerra, estão pedindo ajuda, estão pedindo socorro, né? Mas são considerados indesejados. Mas são movimentos, às vezes, em bloco, grandes movimentos, grandes deslocamentos. A gente vai falar sobre esse tema. Os nossos convidados estão aqui no nosso estúdio. Professor Arthur Matuk, do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da ECA, coordenador geral do fórum, e a advogada de direitos humanos, também organizadora desse evento, a Karina Quintanilha. Professor Arthur, seja muito bem-vindo. Como vai?
Muito obrigado, muito obrigado.
E a doutora Karina Quintanilha, bom dia também. Muito obrigada pela presença.
Olá, bom dia. A gente que agradece, na verdade, esse espaço da rádio é sempre muito importante para a gente conseguir alcançar um público ainda maior e envolver as pessoas com esse fórum, que é o nosso grande objetivo, né? Que a comunicação seja democratizada e que a gente consiga... discutir amplamente essa questão tão importante no mundo hoje, né? Não só no Brasil, mas é uma temática internacional de extrema importância.
As pessoas ficaram sabendo mais disso por causa do problema que a Europa vem enfrentando e as reações de alguns países. Quer dizer, essas pessoas são tratadas como um problema quando elas estão fugindo de uma realidade muitas vezes muito violenta, muito cruel, para sobreviver. Estão morrendo de fome, estão morrendo doentes, deslocados pela força das circunstâncias, por guerras, não é? E... de forma generalizada, esse assunto tem sido tratado com, em relação aos direitos humanos, então, nem se diga, de forma incorreta. Mas como é que esse tema vem sendo encarado, tratado?
Sim, é realmente importante a gente conseguir pautar essa questão a partir de uma ótica de direitos humanos, né? Uma vez que a gente sabe que políticos, representantes, né, têm sido eleitos em diversos países... com uma visão extremamente reacionária com relação ao problema geopolítico que está sendo criado também por conta de novos imperialismos, né, novas formas de fazer política que refletem antigas problemáticas também e que estão gerando esse fluxo internacional, né, de populações em deslocamento e em situação de uma fragilidade profunda, assim, né? Então, que realmente a gente precisa mobilizar a academia, a sociedade civil, os organismos internacionais de direitos humanos, para que possam ter mais instrumentos e conseguir informar também, né, a população, toda a sociedade, sobre qual que é a realidade que a gente está enfrentando, né? A situação que a gente tem em números esse ano, o Acnur divulgou, né, que é o órgão oficial da ONU, divulgou um número de 65,6 milhões de pessoas que estão em situação de deslocamento forçado, e com certeza esse número ainda é um número subnotificado, né? A gente sabe que
tragédia, né?
Esse número tende a ser maior e é o maior número registrado na história, né, de pessoas em situação de refúgio. Então, que a gente precisa realmente ter um olhar sobre isso, porque mesmo a gente tendo acesso, né, à mídia e isso sendo retratado muito por conta do que está acontecendo na Europa, esse fluxo também está acontecendo de forma intensa na América Latina. Né? E a gente tem visto os governos tomarem posição extremamente prejudicial, né? Tanto no sentido de criarem mais barreiras, criarem mais muros, né? O problema das fronteiras, mas também legislações internas, como por exemplo aqui no Brasil a gente teve recentemente a aprovação da nova lei de imigração. Mas, quando o presidente provou essa lei, ele vetou 20 artigos que eram de extrema importância para garantir os direitos humanos. Dentre eles, era o artigo que garantia anistia para os imigrantes que estão indocumentados aqui no Brasil, e isso é um direito, né? Existe o direito humano a migrar. Então, que os países têm que desenvolver legislações para facilitar a documentação, que isso garante direitos. Então, a gente sabe que esse veto causou um problema bem grande para os imigrantes que estavam nessa expectativa aqui no Brasil.
Quantos nós temos numa situação como essa, Karina? São números, não sei se você tem esses números atualizados.
Sim.
Porque esse fluxo é constante, né?
Exato. Existem algumas estimativas que esse número pode chegar a cerca de 500 mil. A Pastoral do Imigrante divulgou esse ano também. Mas é até difícil de calcular, tendo em vista que a gente está tratando de pessoas que não estão sendo atendidas pelo Estado. Então, elas são invisibilizadas.
Professor Arthur Matu, que a forma de comunicar, de tratar o assunto, não só pela mídia, ela falou da academia, o papel da academia em estudar, mas a forma de comunicar esse assunto, discutir, levar para informar a sociedade, conscientizá-la e, inclusive, trazê-la para a discussão é fundamental, né?
Ah, exatamente. E olha, a gente está fazendo um esforço de trazer esses imigrantes que muitas vezes são considerados como invasores, como aqueles que vão tomar o nosso emprego no Brasil. Mas, na verdade, a gente está querendo comunicar que eles são pessoas de muito valor cultural, social, político, que eles têm uma contribuição enorme para trazer para todos nós do Brasil, entendeu? Muitos deles são cientistas, cineastas, profissionais liberais, e eles têm uma contribuição a dar, mas quando eles chegam no Brasil, eles são subempregados, eles não têm a documentação, os diplomas não são reconhecidos, os saberes deles, tradicionais ou acadêmicos, não são reconhecidos, não têm lugar. Então, essa foi uma das inspirações desse fórum. Então, eu, a Karina e outras pessoas do nosso grupo de pesquisa da Universidade de São Paulo, que se chama Colabor, a gente começou a ter contato com essas pessoas e, para nossa surpresa, eram pessoas inteligentes, capacitadas, mas não reconhecidas pela sociedade. Então a gente teve essa inspiração de falar assim: vamos trazer essas pessoas para dialogar conosco da academia, com professores, com pesquisadores de diversas áreas, de arte, comunicação, antropologia, sociologia, literatura. E a gente fez esse fórum. Todas as mesas têm essa permeabilidade. São acadêmicos e imigrantes altamente capacitados que dialogam. E a gente está oferecendo essa oportunidade para todos que tiverem a oportunidade de virem gratuitamente, sem nenhum custo. E também um outro esforço que a gente fez foi, no nosso orçamento, a gente pediu uma verba para facilitar o transporte dessas pessoas, dos próprios imigrantes que habitam em São Paulo ou próximo, que não têm, assim, muitas vezes, nem o dinheiro para pagar uma passagem, porque são totalmente, assim, financeiramente incapacitados pela própria situação de refúgio, entendeu? Então, a gente está fazendo um esforço de proporcionar um transporte facilitado para que essas pessoas venham até a Universidade de São Paulo, e a gente está na expectativa de tornar, e esse evento vai tornar a Universidade de São Paulo menos branca. Vão ter negros, índios, entendeu? Indígenas, pessoas com outra cor de pele que
isso
vão
é
colorir
bom,
a universidade.
Isso é muito bom, é muito bom. A diversidade, isso, né? Esse, como se diz, gente, está acontecendo na América Latina, está acontecendo na Europa, já acontece na África há muito tempo. O que a gente quer entender é o seguinte: passa por leis, passa, qual é a principal, o que você acha que essa conquista vai ser por onde? Claro que a sociedade apoiando esses movimentos, entendendo que eles não são inimigos, que eles podem trazer, né, experiência, trabalho, expertise profissional, enfim, o que seja, diversidade cultural, enfim. Mas isso tem que passar por lei, você vê esse caminho, tem que ser obrigatoriamente por isso. Você citou um exemplo de um veto a uma lei importante. Quer dizer, se não for por lei, a gente não consegue garantir os direitos dessas pessoas. Elas permanecem em situação irregular, portanto, muitos os que vão, inclusive, estar presentes nesse evento e participar.
Sem dúvida, essa pergunta é muito importante, porque o que a gente está tentando trazer para o fórum é justamente um pensamento, né? A gente conseguir que não seja predominante uma visão simplesmente humanitária assistencialista, né? A gente realmente quer trazer uma visão humana, né, sobre essa questão das diásporas contemporâneas e que envolva, como o professor Matucchi comentou, as diversas áreas. Então, o direito, né, através das leis, não pode caminhar sozinho, por si só, né? O jurídico, ele tem que ser permeado por uma intensa participação, né, social.
Porque se decide escola também, comete erros também. A gente vê todas as áreas, né? Que às vezes decisões vêm de cima para baixo e também não.
Com certeza, tem que ser uma construção de baixo para cima. A gente acredita nesse projeto como uma forma de transformação social, né? Então, realmente é uma proposta do nosso fórum. A gente quer que seja um início, né, de uma ocupação aqui da Universidade de São Paulo, que também a gente consiga agregar outras universidades. A gente está fazendo em parceria com a Pontifícia Universidade Católica também esse evento. Uhum. Então a gente realmente quer que seja um início, né, de novas formas aí de se pensar política, direitos humanos, artes.
Isso. E além das mesas redondas, das palestras, desses encontros mais acadêmicos, mais formais, nós vamos oferecer também oficinas de capacitação, assim, para mulheres especificamente, ministrada por uma peruana, Soledade, entendeu? Também oficina de segurança digital, de comunicação audiovisual. Então, as pessoas que vierem participar, elas não vão apenas ouvir, mas serem, assim, instruídas em pontos fundamentais.
Que bacana. Muito interessante, sim, Karina.
Eu acho que também seria importante a gente colocar que a gente organizou um pré-fórum, que foi parte, uma atividade preparatória, parte do Festival do Bom Retiro, né, que é um bairro tradicional de imigrantes. Uhum. A atividade estava prevista para acontecer na Praça Tiradentes, porém a gente foi impedido, né, a gente foi censurado, como tantas outras atividades artísticas, políticas, sociais têm sido, como essa semana o próprio Caetano Veloso, né, a gente sabe. E a gente foi impedido de fazer essa atividade um dia antes pela prefeitura, já estava tudo assinado, tudo garantido.
E qual foi a justificativa?
A justificativa foi porque haveria exibição de audiovisual em público, né, na praça pública, como já estava programado, e eles pediram conteúdo desse audiovisual para análise e que, portanto, não haveria tempo hábil de autorização, sendo que já estava autorizado pela própria CT, pelo Batalhão da Polícia Militar.
Esquema de segurança já estava montado.
Já estava, né, tudo acertado, e realmente a gente entende que foi uma prática de censura, né, que mais uma vez impedindo que a gente consiga reunir um maior público num espaço de maior circulação na cidade. E que isso foi bastante prejudicial. Inclusive, tinham imigrantes que estavam previstos para participar da atividade que não conseguiram chegar ao Museu da Saúde, que foi onde a gente conseguiu o espaço.
Um novo evento, talvez.
Sem
mostrando
dúvida,
o conteúdo,
com certeza.
A pertinência do conteúdo, e tentar fazer esse evento mais uma vez em uma próxima oportunidade. De toda forma, ali estão todos convidados. 6, 7 e 8 de novembro, portanto, pós-feriado, segunda, terça e quarta, o evento. Quero que vocês convidem a todos. Professor, vamos convidar todo mundo a participar. Tem que se inscrever. É importante fazer a inscrição.
Olha, é importante fazer a inscrição no site, né?
Uhum.
Mas sejam todos bem-vindos, mesmo se vocês não se inscreverem, por favor, venham. Se precisarem de transporte, nos informem, que a gente está disposto a facilitar. Vai ter uma van que vai até o metrô Butantã e vai conduzir as pessoas ir de volta até o prédio do Departamento de Relações Públicas da Escola de Comunicações e Artes
Da será na ECA, portanto.
Será na ECA, no USP Campus Butantã.
Sim.
Isso.
E é importante, para acompanhar todas essas informações atualizadas, que o pessoal que está ouvindo acompanhe pela página do Facebook, né, que é o primeiro Fórum Internacional Fronteiras Cruzadas Fontiek Kawazi, que significa Fronteiras Cruzadas em Crioulo Haitiano.
Ah,
que
sim,
a gente
bacana.
Achou que seria realmente importante trazer uma história, né, de força, que foram os primeiros negros escravizados a se libertar da América Latina, né, e a gente considerou essa questão histórica mesmo.
Muito bem.
E a gente espera que esse fórum seja um primeiro passo.
É, exatamente.
A gente tem recebido muito apoio de diversas entidades e a gente queria que essa energia de recepcionar imigrantes e valorizar os imigrantes, que está inscrita na história do Brasil. Uhum. O Brasil é um país de imigrantes que se enriqueceu culturalmente pela chegada de povos do estrangeiro, e que esse processo continue com os árabes, os latinos, os indígenas, né, que venham enriquecer ainda mais a cultura brasileira.
Sem dúvida alguma. É da nossa tradição. É isso que o professor está dizendo. São todos bem-vindos. E olha, participem. Segunda-feira, a partir das 9h, na ECA USP. E aí, vai lá na página do Facebook do evento, né, que você vai ter todas as informações para poder participar. Muito bem, muito bacana poder encerrar o jornal hoje com esse tema. Agradeço a participação do professor Arthur Matuc, professor do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da ECA, e da Karina Quintanilha, advogada de Direitos Humanos, ambos organizadores deste primeiro evento, primeiro Fórum Internacional Fronteiras Cruzadas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje.
Agradeço a Rádio USP.
Espaço aqui do Jornal da USP para sempre o tema, para que vocês possam abordar.
A gente que agradece.